Me conta, Brasil! Você sabia que o governo federal montou uma força-tarefa para combater os incêndios no Pantanal? Foi uma resposta imediata à pior seca que a região enfrenta nos últimos 70 anos. Quem mora na região sabe, a temporada de estiagem começa só pelo início de agosto, mas neste ano o cenário mudou e o fogo chegou antes da hora. Os incêndios já queimaram de janeiro a julho quase 800 mil hectares. O que isso significa? 5% do Pantanal queimado.
A temporada de incêndio não começou ainda, mas nesse primeiro período a resposta foi rápida, foi planejada, foi integrada e foi um sucesso, né? Lógico que o período crítico não chegou ainda, né? Então, mas a gente já está preparado e serviu para um teste, né? Montar um acampamento, como tem a estrutura aqui de acampamento, de alimentação, o local para o brigadista pernoitar, poder descansar, né? Isso é extremamente importante. Toda essa situação está muito bem estruturada.
O Márcio, ele é lá da equipe do Preve Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama, no Mato Grosso do Sul. A nossa equipe do Me Conta Brasil esteve lá em Corumbá, na capital do Pantanal, para ver de perto as ações do governo federal na região. Nós vamos te contar tudo o que está sendo feito com a ajuda aqui dos nossos convidados. No Ministério do Meio Ambiente veio o secretário executivo Capô Bianco. Seja muito bem-vindo, João. Muito bem-vindo ao Me Conta Brasil.
Ótimo. Um prazer estar aqui com você.
E do Ibama, a gente tem também o Rodrigo Agostinho, que é advogado, ambientalista e fotógrafo de natureza. Bem-vindo, Rodrigo, ao Me Conta Brasil.
É um prazer estar aqui hoje com vocês.
Temos também, mais para completar esse time de defensores do meio ambiente, o Mauro, que ele é presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Obrigada pela presença, Mauro.
Olá, obrigado a você pela oportunidade.
Eu sou Keila Santana, vocês já sabem, né? E esse episódio do Me Conta Brasil também vamos te contar notícias boas sobre a preservação do nosso meio ambiente, do Cerrado à Amazônia, passando também pela Mata Atlântica. Em todos esses biomas, o desmatamento vem caindo mês a mês. Preserva Brasil! Nós vamos começar aqui nosso programa falando sobre a situação do Pantanal, que vive essa emergência climática. E para combater o fogo, o governo federal envolveu mais de 800 profissionais, 27 embarcações e 14 aeronaves, com mais de 400 horas de voos e 3 bases de operação. Uma delas em Corumbá, a cidade com mais focos de calor. O Pantanal tem um plano de enfrentamento aos incêndios, que é um planejamento que vem sendo feito desde o ano passado, né, Capô Bianco? Conta pra gente como é esse planejamento.
Olha, foi um dos primeiros temas que nós enfrentamos assim que assumimos o governo. Os indicativos de que haveria um problema de seca no Pantanal vêm desde o ano passado. Aliás, o Pantanal vem enfrentando uma situação de seca crescente, né? Essa desse ano agora realmente é a mais impressionante, mas esse alerta fez com que nós, em contato com o Ibama, por meio do Preve Fogo e com o ICMBio, organizássemos pela primeira vez um programa, um planejamento de enfrentamento a incêndios no Pantanal, que foi lançado ainda no primeiro semestre do ano passado. E foi um trabalho muito bem feito, que deu muito bons resultados. O ano passado foi um ano muito positivo, com poucos incêndios. É verdade que o clima ajudou, acabou ajudando, mas mesmo assim nós tínhamos um alto risco. Então, de certa forma, esse ano, quando veio a percepção da gravidade e se anteciparam os incêndios, como foi dito aqui, as nossas equipes já estavam preparadas, já tínhamos a experiência do ano passado e foi possível rapidamente startar um processo, iniciar um processo forte. Mas o mais importante de tudo foi o que você já disse. Nós mobilizamos todo o governo através da sala de situação, ou seja, a Casa Civil, diante dos informes da gravidade do problema, instalou a sala de situação, que reúne todos os órgãos de governo afetos a esse tema, que tem relação com a questão, e permitiu disparar um processo realmente inédito de combate a um incêndio que se mostrava extremamente grave e extremamente agressivo. Nós não controlamos a situação, isso é importante deixar claro. O Pantanal está em risco e ficará em risco até chegar as chuvas, lá para outubro, setembro, outubro, novembro, depende da situação climática. Então, o risco existe, As equipes estão mobilizadas, permanecerão atuando, porque fogo é gravíssimo, não se brinca, né? E as pessoas, infelizmente, estão colocando fogo no Pantanal. Então, é muito legal, só para concluir, dizer isso. Nós estamos falando com as pessoas. Você aí que está nos ouvindo, não use fogo, porque é impossível controlar o fogo numa situação de seca tão extrema como nós estamos vivendo.
Inclusive, no Pantanal tem uma situação que é mais atípica ainda, né? Porque a vegetação, a área do Pantanal faz com que o fogo venha por debaixo da terra, né, Rodrigo? E teve toda essa organização, esse trabalho conjunto de várias áreas para com que a gente tivesse esse efeito antecipado, justamente porque ele estava se esperando o fogo lá para agosto, setembro, e ele já começou agora, né?
O Pantanal ele tem uma característica toda especial. Ele é uma grande planície inundável e que todos os anos, ao longo dos últimos 1 milhão de anos, pelo menos, ele enchia de água. E a matéria orgânica foi se acumulando. Né? E agora, com as mudanças climáticas, a gente está tendo toda essa situação extrema, onde uma área que normalmente, no primeiro semestre, estaria cheia de água, né? A maior planície inundável do planeta, de água doce, passou a ser uma área seca. Né? Então, toda aquela matéria orgânica, quando pega fogo, se torna uma situação quase que incontrolável. A gente tem lá no Pantanal não apenas o fogo na vegetação, mas também o chamado fogo de solo. Né? O solo do Pantanal tem um nome todo especial, que é turfa. E essa turfa pega fogo. E aí, para os brigadistas, é um trabalho muito difícil. A gente, como foi dito, a gente está trabalhando com 800 pessoas, IBAMA, ICMBio, as Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros dos dois estados, enfim, muita gente trabalhando diretamente com apoio de embarcações, de aeronaves, para conseguir controlar os incêndios. E como disse o próprio secretário, é essencial que as pessoas entendam que o fogo, enfim, para ser utilizado, precisa de muito cuidado. E numa situação extrema como a gente está agora, não deve ser utilizado. Né? Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, inclusive, de prevenção, porque muitas regiões importantes do Pantanal, de fato, não queimaram. Né? E a gente precisa garantir a integridade dessas áreas.
Ô Mauro, a gente até desconfia, mas o que causou essa antecipação? O que você analisa que veio gerar essa antecipação do fogo, dessa situação, dessa emergência climática, da seca no Pantanal?
O Pantanal já vem um longo processo, né, de ressecamento. Isso foi agravado em 2019 para cá. Tivemos uma seca muito grande, né, ocasionada também pelo aquecimento global. O ano passado, a ocorrência do El Niño e a antecipação do La Niña esse ano, acabou que uma janela fez com que a secura, né, digamos assim, fosse muito maior do que originalmente. Com isso, o que acontece? Nós tivemos um calor excessivo o ano passado, e esse ano com uma baixa presença de água. O Pantanal, como ele existe em razão do bioma cerrado e do bioma Amazônia, portanto, as águas desses dois biomas escorrem para dentro do Pantanal, se essas áreas passam por desmatamento, se essas áreas também estão secas, evidentemente que o Pantanal também vai sofrer esse impacto. Então, o que nós vimos foi essa combinação de fatores. Mas agora veja o mais importante, quer dizer, uma coisa é o fenômeno natural, digamos assim, a secura e etc. Uhum. A outra coisa é a ação humana. No Pantanal, há um período, digamos assim, no período das chuvas, que podem acontecer raios e esses raios, evidentemente, levar a algum incêndio muito localizado. Agora, no período da seca, não tem raio, não tem chuva. Então, o fogo que aconteceu agora e vem acontecendo, ele é provocado pela ação humana. Não é momento de colocar fogo, não é momento de fazer a chamada limpeza de pasto, fazer a limpeza ali do seu terreno. Aliás, até mesmo na área urbana, por vezes as pessoas na beira do rio podem fazer ali uma queimada para algum uso, né, particular, mas isso ganha uma proporção muito grande.
Não use fogo em nenhuma circunstância, nem para queimar o lixo, que é uma tradição incorreta, mas infelizmente ela ocorre, porque isso escapa de controle. Mas esse resultado que nós estamos tendo agora, que repito, é que nem uma Copa do Mundo. Nós ganhamos uma partida, mas tem várias partidas pela frente. Nós só vamos saber quem é campeão no final. O nosso campeonato é para acabar com o fogo no Pantanal. Então, não dá para cantar vitória de forma alguma. O sucesso de agora é pequeno frente ao desafio que nós temos pela frente.
Rodrigo, quem coloca fogo, esses pontos que já são identificados, tem alguma punição? Como é que o IBAMA está trabalhando nessa parte de não só de prevenção, mas também de punição para quem é pego em flagrante, por exemplo, colocando fogo, fazendo uso irregular do fogo na região?
Dentro da nossa equipe do Previfogo, a gente não tem só os brigadistas. A gente também tem grandes especialistas do fogo, pessoas que se formaram, que estudam, e que estão extremamente capacitadas em relação a esse tema. No caso do Pantanal, nós mandamos os nossos peritos, eles estão trabalhando junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal, buscando essas respostas. Então, todas as fazendas onde os incêndios começaram já foram visitadas, tem um trabalho de investigação em andamento. O que a gente percebeu é que a gente encontrou situações bem diversas. A gente encontrou esse caso, que tanto o Capobianco quanto o Mauro colocaram, do chamado descuido. A gente encontrou em várias propriedades, a pessoa que foi fazer uma fogueira de São João, uma fogueira para assar um peixe, e perdeu o controle. E encontramos também, infelizmente, em várias fazendas, a ideia da pessoa de colocar fogo para aproveitar esse momento seco, destruir a vegetação nativa, deixar o pasto crescer, né, para colocar mais gado ainda. Né? Então, a gente acabou encontrando essas duas situações. O fogo criminoso, ou não, ele é punido pela nossa legislação. Né? Então, a pessoa pode receber multas, embargos, ou mesmo ser condenado por via judicial. Né? A Lei dos Crimes Ambientais estabelece uma pena de 2 a 4 anos de prisão, né, no caso de incêndio. Né? Então, é importante as pessoas entenderem que a gente, com imagens de satélite, com perícia, com visita em loco, a gente pode, sim, responsabilizar essas pessoas. Né?
Deixa eu fazer uma complementação aqui, que é resultado da sala de situação. Olha só como é importante a sala de situação coordenada pela Casa Civil. Pela primeira vez, né, Rodrigo, nós temos aí agora uma equipe da Polícia Federal, peritos em campo. Isso nunca aconteceu. Então, agora existe um esforço muito grande da Polícia Federal, junto com o IBAMA, evidentemente, mas quem tem o papel de abrir um processo criminal de investigação para fins criminais é a Polícia Federal, não é o IBAMA. Então, a parceria é fundamental, mas a Polícia Federal instalou um escritório lá. E nós estamos em busca de identificar aquilo que o Rodrigo disse, diferenciar aquele que pôs fogo por descuido, que também é criminalizável, né? Também é grave esse problema, né? Daquele que pôs intencionalmente. Com isso, nós esperamos dar um sinal muito claro para quem está na região de que não brinque com fogo, porque pode sair queimado.
Nossa avó já dizia, né? Ô Mauro, e justamente a gente já tem uma lei, uma legislação que proíbe o fogo no Pantanal até dezembro, né? Que criminaliza esse fogo no Pantanal até dezembro, mas também foi aprovada agora há pouco uma lei que torna permanente essa proibição de manejar o fogo e regulamenta esse manejo do fogo no Pantanal. Como é que está isso, Mauro?
Só explicando, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, né, essa que o Rodrigo acabou de comentar, que tipifica, né, inclusive, a pena para quem coloca fogo nessas condições. Mas o que nós tivemos muito recentemente foi a aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei do manejo integrado do fogo. A política do manejo, ela vai permitir a gente estabelecer calendários, né, calendários como agora vem o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, mas também do governo do Mato Grosso, estabeleceram o período de proibição da queima. Né? Então, esse é um período que a gente não pode colocar nenhum fogo. O que é interessante nessa política é que ela, por exemplo, reconhece o papel muito importante das brigadas. Tanto as brigadas como as do Previfogo, como a do próprio ICMBio, eventualmente dos governos estaduais, mas também as brigadas voluntárias. Para ser brigada, para fazer parte dessa iniciativa, a pessoa precisa um mínimo de capacitação. Porque, por vezes, a gente pode imaginar que está vendo uma chama, vai lá e apaga. Mas isso pode colocar em risco a própria vida de quem faz essa iniciativa. Portanto, a capacitação é extremamente necessária. Com a política nacional do manejo integrado, isso é fortalecido, isso se garante muito mais a capacitação das pessoas, e nós queremos que o manejo integrado seja um recurso exatamente para evitar esses grandes incêndios. Então, o que ele faz? Por exemplo, nós temos o Parque Nacional do Pantanal, né, no estado do Mato Grosso. Esse parque, como a sua função principal, além do uso público, é também de conservação da natureza. Mas é um parque que, por vezes, pega fogo. O manejo integrado nos permite, por exemplo, que a gente se antecipe, por exemplo, no período da chuva, no período úmido, fazer pequenas queimas prescritas, olhando para, enfim, para os dados técnicos, ambientais, né, climáticos, e fazer algumas queimas exatamente para que na eventualidade de vir um incêndio muito grande, como essa queima já aconteceu, aquelas chamas elas não vão propagar naquela região. Então, isso é o que a gente chama de uma técnica que provém do manejo integrado. O que é importante dessa lei é de garantir que essa política, que o manejo seja usado para todos os biomas, seja integrado também pelos governos estaduais. Aliás, é importante a gente aqui reconhecer o empenho dos dois governos estaduais no combate aos incêndios ali no Pantanal, governo do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, com seus corpos de bombeiros, com as secretarias de meio ambiente, da própria Polícia Militar, ajudando na integração.
Ô João, o governo federal ele liberou um recurso extra de 137 milhões, né? Como é que esse dinheiro vai ser usado? Como é que já está sendo usado?
Olha, ele parte disso para a defesa, na operação dos equipamentos, aeronaves, embarcações, mobilização dos efetivos, parte para o ICMBio, parte para o IBAMA, principalmente. Nesse momento, tem algum recurso também para outras áreas, mas esses são os focos centrais, onde nós temos ali a possibilidade de incrementar a ação de governo. Porque, veja bem, uma hora de um avião que joga água sobre um fogo, né, chamado Air Track, que é fundamental, inclusive para permitir que os voluntários, os brigadistas atuem com segurança.
Se aproximem mais, né?
Exatamente. Isso custa muito caro. Isso não estava previsto no orçamento original. Então, você tem o orçamento dos órgãos que permite uma ação constante. Mas quando você tem uma emergência como essa, é necessário, de fato, um recurso adicional. E por isso que eu digo, quer dizer, as pessoas que estão nos ouvindo precisam refletir sobre isso. Porque, na realidade, o impacto que elas estão promovendo ao pôr fogo vai muito além do impacto sobre a natureza, sobre a biodiversidade, impacta o orçamento público, impacta a necessidade de mobilização da sociedade, a saúde, como
saúde
o Mauro
está... Saúde pública, exatamente, saúde. A fumaça nas cidades.
Inclusive tem um caso, né, Rodrigo, talvez o Rodrigo possa contar, de uma brigadista do IBAMA, né, que entrou na brigada porque perdeu a filha por problemas respiratórios. E ela ficou tão impressionada com aquilo que ela resolveu virar uma brigadista para impedir que outras crianças morram. Olha, conta essa história, Rodrigo.
É responsabilidade de todos, né?
Conviver com os brigadistas é muito enriquecedor porque a gente começa a entender a história de cada um ali. Hoje, a maior parte das brigadas do IBAMA são formadas por indígenas e quilombolas, e são pessoas que conhecem o território, que sabem se deslocar ao longo do território, né? Não vão se perder no meio do mato, né? Sabem lidar com fogo com bastante segurança. E é impressionante as histórias, né? O Campo Branco falou o caso dessa brigadista, né? E a gente tem um número muito grande de brigadistas mulheres e que estão ali na linha de frente, enfrentando ali os desafios. A gente tem muitos indígenas que assistiam todos os anos as suas aldeias, né, o pessoal perder a roça, perder a floresta, e que resolveram se engajar, montaram, se organizaram, né, e hoje tem todo o apoio do poder público para que possa fazer o enfrentamento da melhor forma possível. Né. No caso ainda do Preve Fogo, que já tem uma história aí de 35 anos, né, uma tradição no combate aos incêndios florestais, a gente já tem, inclusive em algumas brigadas, segunda e terceira geração de brigadista. Né? Hoje a gente tem jovens em brigadas que o pai era brigadista, que o avô era brigadista, e todo mundo enfrentando juntos. Né? A gente precisa que a sociedade tenha clareza, né, de que o fogo merece toda atenção, todo cuidado. Né? E o trabalho, obviamente, desses heróis é um trabalho que precisa ser valorizado.
Merece principalmente prevenção, né? Prevenção é a palavra-chave aqui.
É importante, inclusive, dizer isso. O brigadista ele não fica só no combate. Todos os nossos brigadistas eles trabalham numa época do ano o trabalho de educação ambiental, o trabalho preventivo, com inúmeras técnicas. Em áreas que já queimaram, quando os brigadistas não estão no enfrentamento, eles também estão fazendo ações de restauração. A gente tem várias brigadas que mantêm viveiros de mudas para recuperar áreas que foram queimadas ao longo dos incêndios. Isso é uma iniciativa pessoal dos próprios brigadistas, não é nem uma ação institucional. Então, isso é muito bacana, ver o olhar integral do enfrentamento ao problema.
Lá em Corumbá, nossa equipe acompanhou o trabalho dos brigadistas desses de incêndio florestal que estão nesta linha de frente aqui no combate ao fogo. São muitas histórias de dedicação desses heróis, como o Rodrigo aqui falou, eles são sim heróis, devem ser chamados por quem conhece o trabalho deles, porque tem que ser reconhecido mesmo. Me conta a sua história, Brasil. Conte pra gente como é que é o trabalho lá de vocês.
Hoje eu estou direcionado para ser o motoqueiro, motosserrista. Então, onde tiver madeira grande queimando, eu vou cortar para não ultrapassar para outra linha, enquanto a galera vai fazendo a trilha. Não temos horas para voltar, então a gente às vezes fica aí 10, 12 horas no mato. Eu já levo minha marmita. Acordo cedo, 5:30 da manhã já estou com o meu café quase pronto.
Minha trajetória aqui no Prévio Fogo começou há 10 anos atrás. Assim que eu comecei a trabalhar, comecei a tomar gosto, né? Tomar gosto cada vez mais, me apaixonando pelo trabalho de combate. E por anos foram assim, até eu me formar na área de enfermagem em 2018 e ter a oportunidade, né, em 2021, de fazer meu primeiro resgate. Tenho certeza que quase todos aqui, né, têm essa ciência, que a gente sabe o quanto é perigoso estar dentro do mato, né, estar trabalhando, pode acontecer diversos acidentes. E ter alguém aqui que faça a diferença, sabe o que está fazendo, é fundamental, é bom, porque te traz mais confiança de você trabalhar um pouco mais tranquilo no campo.
A gente trabalha com essa questão de meio ambiente, porque não é só pensar no dia de hoje, é pensar lá no futuro, lá na frente, nossos filhos, nossos netos, o melhor para eles também.
É isso aí, assina embaixo, é para o futuro. São heróis, parabéns para essa turma que enfrenta o fogo para salvar a natureza. Parabéns para o IBAMA também e para o Instituto Chico Mendes, que coordena todo esse trabalho. Mauro, agora vai ser possível contratar mais brigadistas, contratar mais rapidamente?
O que nós tivemos agora foi uma modificação na lei, né, por meio da medida provisória, que diminui o tempo entre as contratações. Então agora, por exemplo, no caso do ICMBio, nós podemos já contratar de imediato, né, aqueles brigadistas que já venceram o seu contrato. Antes o intervalo era de até 2 anos e esse prazo foi reduzido para 3 meses. Então a gente consegue, né, ultrapassando esse período, contratar imediatamente pessoas que já foram capacitadas. Portanto, a gente ganha em velocidade para colocar pessoas em campo, pessoas já, né, experientes, pessoas com capacidade, como a gente acabou de ver, porque isso faz toda a diferença. Não sei se vocês repararam, quer dizer, o nosso colega ali falava de, às vezes, 10, 12 horas de ação ininterrupta, às vezes com uma temperatura, né, extremamente alta, portando equipamentos, né, e isso é pesado. Assim, você tem, inclusive, a própria roupa, né, utilizada, ela é especial, mas isso esquenta muito. Então, assim, é um trabalho que exige uma preparação e exige uma adaptação também do próprio brigadista, que por meio dessa alteração na legislação permite agora que a gente aproveite esses quadros mais capacitados para nos ajudar nos enfrentamentos.
João, o governo fez alguns pactos com governadores recentemente, mas justamente isso, com governadores também da região da Amazônia, como é que tem sido isso?
Nós temos uma foi feito inclusive com a presença do presidente da República, um pacto de governadores para o controle do desmatamento e queimadas e incêndios associados ao desmatamento, inclusive, porque a gente sabe que, normalmente, aquele que desmata uma área, legal ou ilegalmente, principalmente ilegalmente, infelizmente, ele usa o fogo depois para consolidar o que a gente chama do desmatamento, ou seja, derruba a floresta, no caso da Amazônia, espera o secar, põe o fogo para que o próprio fogo reduza a massa vegetal para que depois eu possa fazer o meu plantio de pasto. Tudo isso é ilegal. Então é necessário uma ação integrada. O desafio que nós estamos enfrentando hoje é de que não é uma ação do governo federal totalmente desvinculada dos governos estaduais e municipais. Ao contrário, nosso esforço é numa ação integrada. Então, nós fizemos um programa muito interessante chamado União com Municípios, que selecionou 70 municípios da Amazônia que respondem por mais de 50% do desmatamento. Olha só, a Amazônia tem uma infinidade de municípios,
mais,
né?
De 700.
Mais de 700 municípios da Amazônia Legal. 70 municípios respondem por mais de 50% do desmatamento. Então, nós fizemos uma articulação, reunimos os prefeitos desses municípios, junto com o governo dos estados, para uma ação de parceria, no sentido de orientar, fiscalizar, punir, mas mais do que isso, oferecer alternativas positivas para que esses municípios se desenvolvam de uma outra, numa outra direção.
E a gente está falando também em Amazônia, a gente já pode até comemorar que são quilômetros quadrados de vegetação nativa preservada. Não só lá, mas também no Cerrado. Nos últimos 6 meses, o desmatamento caiu 38% na Amazônia, que é a menor área desmatada desde 2018. E no Cerrado, o desmatamento caiu 15%. É a primeira queda depois de anos de crescimento acelerado. As informações são do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O que, é que esses dados revelam, Rodrigo, para a gente?
Eu acho que eles indicam que a gente está no caminho certo. O governo tem uma meta bastante ousada de desmatamento zero em 2030. E para isso, toda a sociedade precisa ajudar, toda a sociedade precisa participar. Nós começamos no ano passado com as ações chamadas de comando e controle, que é a ação de fiscalização. A gente está sendo muito duro, tanto IBAMA e ICMBio. Isso engajou os estados também estão fazendo a sua parte. Ao mesmo tempo, o Ministério do Meio Ambiente iniciou logo no começo do ano passado a elaboração dos planos de prevenção e combate ao desmatamento. Então, o Ministério foi elaborando junto com a sociedade, junto com os pesquisadores. Então, a gente já tem o plano para a Amazônia. A Amazônia é 50% do nosso território, é a maior floresta tropical do mundo, 2/3 dela está no Brasil. O segundo plano que saiu ainda o ano passado foi o plano para o Cerrado. O Cerrado a gente está falando de 23% do território brasileiro, então nós já estamos falando em 73% do território brasileiro com planos robustos, validados com a ciência, de prevenção e combate ao desmatamento. E esse ano está sendo elaborado mais 4 planos, da mesma forma, com a mesma tecnologia social.
Eu queria só acrescentar aí, lembrando que esses planos, eles são de todo o governo. Os planos, o Ministério do Meio Ambiente tem um papel de coordenar a execução, mas ele é executado, é planejado e é implementado por 19 ministérios, sob a coordenação política da Casa Civil. É como se fosse uma sala de situação permanente para cada bioma brasileiro. Isso é que faz a diferença. Quando você tem uma ação integrada de governo, envolvendo governos estaduais e municipais também, você tem uma ação muito mais intensa, muito mais incremental, ou seja, que permite, de fato, fazer a diferença.
E os parques nacionais também, né, Mauro? Me conta um pouco sobre o trabalho do Instituto Chico Mendes, as unidades de preservação, como que elas são fundamentais também para esse conjunto, para esse trabalho conjunto nessa preservação do meio ambiente.
Olha, a gente tem inúmeros, centenas de artigos científicos, livros, evidenciando que as áreas protegidas, portanto, os parques, as reservas e também as terras indígenas, são medidas eficazes para reduzir e controlar o desmatamento. E isso é muito evidente quando a gente pega, por exemplo, as unidades de conservação da Amazônia e olha como que o desmatamento vai avançando. Mas onde há um parque nacional, uma reserva extrativista ou uma terra indígena, essas áreas elas acabam contendo a expansão desse desmatamento.
Olha, gente, apesar da situação de alerta total no Pantanal, nós vamos terminando aqui esse episódio com a certeza do empenho e do bom trabalho do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio para preservar os biomas do nosso Brasil. Eu quero agradecer aqui todos vocês por terem participado dessa conversa aqui com a gente. E você, gostou desse episódio? Então envia para todo mundo que você conhece e que mora na região do Pantanal. Compartilha com a turma que está sempre ligada nas ações ambientais. Quer saber? Melhor enviar logo para todo mundo que você conhece, porque preservar a natureza do nosso Brasil é dever de todos. E eu convido você a continuar ligado aqui no Me Conta Brasil, nosso podcast em vídeo do Governo Federal. Toda semana a gente está com episódio novo no canal da SECOM no YouTube e na TV, no canal Gov. As políticas públicas se encontram aqui, transformam a sua vida e o meio ambiente. Preserva o Brasil! Até mais!